Mesmo a terminar, que obviamente o debate aqui não é um debate sobre o sistema prisional, sobre as condições do sistema prisional, sobre aquilo que podia e devia ter sido feito e não foi feito, o país, é lógico, Sr. Deputado, é evidente, vários grupos falaram nisso, o país, ninguém ganhará muitos votos a construir cadeias, digo eu, e se calhar por isso não tem sido uma prioridade da democracia há muitos anos, não é uma prioridade, mas se não se faz esse investimento, também depois, obviamente, as pessoas que estão detidas e têm direito, por cidadãos que são, a condições de vida dignas, acabam por não ter essa dignidade. Por outro lado, nós sabemos o que aconteceu já com este governo nas prisões daqui há uns anos atrás, com protestos dos presos, com greves, com motins dentro das próprias prisões, porque as condições não eram asseguradas e conhecemos também todos há muitos anos as reclamações dos guardas prisionais, daqueles que têm essa função tão dura também, que deve ser uma função duríssima de executar e que está, dos funcionários, claro, com certeza, Sr. Deputado, e das queixas que eles têm, que de resto estão vertidas de forma claríssima no relatório da Sra. Provedora de Justiça, recentemente apresentado e aqui discutido nesta Câmara. Agora, isso tudo é matéria para discutir em Orçamento de Estado, em Programa de Governo, etc., por aí afora. A verdade é que quem governa, e quem governa, digamos, não tenho o número agora presente de cor na cabeça, mas serão 12 dos últimos 16 anos, como o Partido Socialista ou algo assim, quem está no governo já há 6 anos nesta legislatura, não pode aqui vir dizer isto é muito bom, temos que usar a pandemia para soltar sempre as pessoas da cadeia, mesmo que a pandemia esteja controlada, porque não se investiu nas prisões, porque não há guardas prisionais, porque não há meios, etc., etc., etc. Quem governa é o principal responsável para que essas coisas sejam resolvidas, como é evidente, e não foram resolvidas, aí estamos todos de acordo. Por último, e porque vários discursos aqui passaram por aí também, dizer-vos o seguinte, eu não sou, obviamente, insensível aos argumentos de humanidade e de clemência que tantas instituições na sociedade portuguesa vão fazendo. Ou seja, nós recebemos, creio que todos os grupos parlamentares recebem com alguma regularidade as várias associações, a Obra Vicentina também, que nos vêm dizer atenção, cuidado, preocupem-se com a situação nas prisões, atenção, clemência, é preciso mais clemência. Nós não somos insensíveis a isso. Uma instituição como a Obra Vicentina, que em boa hora foi homenageada por esta Assembleia. Como no passado foi, por exemplo, um homem da Igreja Católica, também grande defensor dos presos políticos, lembro-me de ter estado nesse júri também, como foi Frei Bento Domingos. Uma obra dessas, pela sua natureza, porque a sua vivência é dentro das cadeias, junto dos presos, conhecendo as suas dificuldades, a sua natureza e a sua função é de pedir clemência. É normal que assim seja. É natural que assim seja. Mas, senhores deputados, do outro lado estão, por exemplo, as vítimas que não pedem clemência e pedem justiça. Quem visita presos, quem vê as suas dificuldades, quem vive e sofre com as suas amarguras, pede clemência. É natural. Quem viu um familiar ser morto, roubado, violado, seja o que for, pede justiça e pede mão dura. É normal e é compreensível. Qual é o papel do político? Qual é o papel do legislador, Sr. Deputado? É encontrar o justo equilíbrio, é encontrar o justo equilíbrio entre ambas as coisas, fazer justiça e criar confiança na sociedade. Eu creio que este projeto que aqui apresentamos hoje é um bom contributo para isso. E verificado o consenso gerado nesta Câmara, digo com satisfação
obrigado,
que o Grupo Parlamentar do CDS terá tido um contributo positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado.
Chegamos assim ao final do nosso debate. No primeiro ponto hoje tinha sido fixado pelo CDS-PP, foram já passados os minutos suficientes para que se possa pedir aos serviços para encerrar a verificação de quórum e para que sejam apresentados os resultados no quadro eletrónico, por favor. Temos 206 senhoras e senhores deputados registados. Estamos, pois, em condições de passarmos às votações. É o que faremos. Temos uma votação na generalidade de um projeto de lei do CDS-PP, cessação de vigência do regime excepcional de medidas de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica da doença Covid-19, constante da lei 9/2020, 10 de abril. Vamos votar. Quem vota contra? PS?
Não.
Alguns. Portanto, quem vota contra são alguns deputados do PS, que eu já vou pedir para se manterem de pé. E mais ninguém. Portanto, peço para dizerem os vossos nomes, por favor.
Cláudia Santos.
Isabel Rodrigues.
Bruno Aragão.
Isabel Moreira.
Sónia Vertezinhos.
Bacelar Vasconcelos.
José Isabel Magalhães.
Isabel Oneto.
Portanto, foram oito senhoras e senhores deputados do PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, o PAN e alguns senhores deputados do PS, que eu peço para se identificarem, por favor.
Filipe Neto Brandão, Sr. Presidente.
Fernando Anastácio.
Muito bem. Quem vota a favor? PS, PSD, CDS, Chega a Iniciativa Liberal, também o PCP, os Verdes, e portanto foi... E a senhora deputada Cristina Rodrigues, e portanto foi aprovado com uma maioria bastante clara. Baixa, pois, à primeira comissão. Passamos ao projeto de lei do PSD, com o mesmo objetivo, revogação da Lei 9/2020. Vamos passar à votação. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota a favor? O PCP, o PSD, o PCP, o CDS. Chega a Iniciativa Liberal.
Não é suficiente.
Não é suficiente e, portanto, este projeto... E a senhora deputada Cristina Rodrigues também vota a favor, mas não é suficiente. E, portanto, este projeto do PSD foi rejeitado. Temos ainda, sobre a mesma matéria, um projeto do Chega, que revoga a Lei 9/2020. Vamos ver como é que é. Quem vota contra? O PS, o PAN, o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes. Quem se abstém? O PSD e o CDS abstêm-se? Muito bem. Quem vota a favor? Chega a Iniciativa Liberal. E a senhora deputada Cristina Rodrigues. Manifestamente insuficiente e, por consequência, este projeto do Chega foi também rejeitado. E assim chegamos ao final da nossa sessão 2. Entretanto, a senhora secretária Sofia Araújo tem algumas comunicações para vos fazer. Antes disso, há um senhor deputado que pede a palavra para qualquer efeito que desconheço.
Sim, senhor Presidente, eu não me consegui registar, mas para dizer que estou cá. João Nicolau.
Está bem, fica registado. Senhora deputada Sofia Araújo, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Informo a Câmara, no que respeita à apreciação parlamentar número 51/12, segunda do PSD, conclui que todas as propostas sobre apreciação foram rejeitadas na especialidade, caducando, consequentemente, o procedimento de apreciação parlamentar em apreço nos termos e para os efeitos previstos no número 5 do artigo 195 do Regimento da Assembleia da República. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo. Amanhã temos reunião plenária às 10 horas, fixação da ordem do dia pelo PAN, com o projeto de lei 999/14, que reconhece e regula a figura do animal comunitário e reduz o prazo de reclamação de animais. O PAN também alerga a tutela criminal a todos os animais vertebrados. O PCP cria uma campanha nacional de esterilização de animais. E a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, altera o Código Penal, alargando a proteção penal a todos os animais vertebrados. Temos depois um projeto de lei do PS, sem tempos, prorrogação para o ano de 2022 do regime excepcional e temporário do exercício de direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório. E depois votações regimentais. Muito obrigado a todos e até amanhã. Muito boa tarde.